Boa noite a todos. Essa audiência pública tem por finalidade discutir sobre os investimentos em segurança pública nas escolas. Convido a Janete Conesse, secretária municipal de Educação, a fazer parte da mesa. Aqui na frente. Primeiro-tenente Ronier, representante da Polícia Militar, Estado de São Paulo. Essa audiência pública está ao vivo. Pelo Facebook e YouTube. Acompanhe a presente audiência pública, além dos membros da comissão, esse vereador que vos fala e o Antônio Franco dos Santos Bacana. Antes de abrir o espaço aos vereadores para as considerações iniciais, informo que os munícipes que queiram fazer uso da palavra deverão fazer a sua inscrição durante as considerações iniciais. Utilizo a palavra aos vereadores para as considerações iniciais, no prazo aí de 5 minutos, cada orador. Antônio Franco dos Santos Bacana, com a palavra.
Boa noite, presidente. Cumprimento a secretária Janete, que tem nos atendido, tem feito um trabalho importante, né, para a educação aqui no nosso município. É bom a gente registrar isso, né? E é importante a gente ter esse diálogo próximo à secretária de Educação. O tenente, que sempre está presente aqui nas sessões, né? Parabenizo a Polícia Militar por estar atendendo sempre a Câmara Municipal e os munícipes aqui do nosso município. O Poder Legislativo, ele tem essa finalidade. A secretária Janete foi vereadora aqui com a gente, né? Ela sabe que a população, ela está sempre preocupada com todos os setores, né, aqui do nosso município, com relação a cobranças, né, dos representantes. Inclusive, nós todos somos agentes, servidores públicos, então nós temos que estar aqui dando uma satisfação para a sociedade. O Almeida já destacou aqui que essa sessão está sendo transmitida pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube. Então, os munícipes também podem fazer as suas perguntas, Almeida, pelas redes sociais para a gente aqui, para tirar dúvidas, né? Mas eu queria, né, aproveitar e dizer aqui que é uma pena, né? Uma audiência tão importante, contar somente com dois vereadores aqui e também, né, sem a presença da população aqui. É uma oportunidade. Audiências públicas, eu sempre falo que é uma das melhores ferramentas que a Câmara Municipal oferece para a sociedade. Porque dá o direito das pessoas participarem, dá o direito das pessoas cobrarem, reivindicar seus direitos, dar opiniões e também dar sugestões. Então, a audiência pública, ela é uma ferramenta, viu, Almeida, importante para a gente estar, né, podendo apresentar os trabalhos aqui do Poder Legislativo. Mas, enfim, quis fazer essa introdução, né, e agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje em mais uma audiência pública. Obrigado.
Salientar também a presença do vereador Ademar. Ademar, a gente convida você a participar aqui com a gente. E te abro a palavra também para falar sobre o assunto, se for de seu interesse. Oportunizo a palavra a Janete Conesse.
Boa noite a todos. É sempre um prazer atender o convite dos vereadores, do Legislativo. Agradeço até a oportunidade de estar aqui esta noite. Não sei se vocês querem perguntar ou se eu já vou. Tá? Tá certo. Estou respondendo então pela Secretaria da Educação, né? Tem sido um trabalho muito gratificante. E é uma satisfação estar aqui.
Palavra com o vereador Bacana, fazer as perguntas.
Almeida, eu queria aproveitar a oportunidade que o senhor passasse a palavra para o tenente, né, para fazer uma introdução, que ele está presente aqui representando a Polícia Militar do nosso município.
Com a palavra, senhor tenente Ronier.
Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente, tenente Almeida, o vereador Bacana, a secretária Janete, o vereador Ademar. Agradeço a oportunidade sempre de representar a Polícia Militar. Sempre que convidado, viu, Bacana? Estarei presente. Passamos por momentos muito difíceis, né? Eu lembro de um passado recente, desde greve de caminhoneiros, eleições, Covid, agora a segurança escolar, e a Polícia Militar sempre esteve presente. Ela nunca se furtou das suas responsabilidades, sempre exerceu sua função com profissionalismo, e sempre que convidado estaremos aqui, estamos à disposição para eventuais esclarecimentos das atividades realizadas pela Polícia Militar. Obrigado.
Obrigado, tenente, também pela presença do senhor, representando a nossa querida Polícia Militar do Estado de São Paulo. Como o senhor mesmo disse, a Polícia Militar sempre presente, principalmente nos momentos mais difíceis. Muito obrigado. Uma palavra ao vereador Bacana para as perguntas.
Obrigado, tenente. Dois tenentes aqui do meu lado, né? O Almeida, que já cumpriu sua missão, né, como policial militar. E o tenente que está aí na ativa aí, tem muitos anos aí, porque é uma pessoa jovem, tem muitos anos de trabalho aí, né, tenente? Bom, eu queria iniciar as perguntas para a secretária, né? Nós fizemos uma reunião onde tinha, naquele momento, era um momento de tensão e tinha algumas ações que a prefeitura estava, né, programando para ser colocado, né, nas escolas e creches aqui do nosso município. Se a gente perguntar para a secretária, essas ações, elas estão sendo aplicadas já e como estão?
Naquela nossa reunião, foi muito importante, foi sugestão do nobre vereador, nós acatamos a ideia, porque realmente foi um momento tenso, né? Momento tenso de preocupação, e nos reunimos com uma boa representação do nosso município, das autoridades, dos educadores, da população garcense. E o que foi proposto ali, muitas coisas a gente já costuma realizar. Porque nas nossas escolas, desde o núcleo até o ensino fundamental, no município de Garça, nós atendemos crianças de 4 meses, até, no máximo, 11 anos de idade, que vai até o 5º ano. Então, começa no núcleo e termina no ensino fundamental 1, né? Então, ali nas nossas escolas, a gente costuma sempre primar pela segurança. E todas as escolas já existe o portão fechado. Existe essa preocupação até não só da criança de chegar alguém de fora, como também de não deixar nenhum aluno sair sem autorização, porque eles são menores, né? E às vezes acontece de algum até pedir para usar o banheiro e de repente não pode ter um portão aberto, né? Então, até por conta disso, que a gente tem essa preocupação. Mas, e também a preocupação de não deixar nenhum estranho entrar dentro da escola e colocar em perigo a vida dos nossos funcionários, nossos alunos. Isso já é de praxe em todas as escolas do município. E isso não acontece só agora. Isso é uma prática de muitos anos. Isso acontece, essa preocupação. É lógico que nesse período, que não faz tanto tempo assim, né? Que parece que já faz tempo, mas é há pouco tempo, nós intensificamos os cuidados, pedimos aos pais que tomassem, que não se demorassem na entrega dos alunos dentro da, na hora de entregar a criança na escola. Combinamos que o portão seria fechado rapidamente. Solicitamos que, quando fossem à escola, se identificasse antes da gente abrir o portão. Então, todo mundo entendeu, porque não era só a preocupação nossa, mas principalmente dos pais, né? E acatamos ali também a questão, já existe no município muitas câmeras, né? Então, porque na verdade as câmeras, ela vai ver o que aconteceu, depois que aconteceu, né? Então, teve escola que nós tivemos colocando, reforçando grades na entrada, pais que se colocaram à disposição de ficar tomando conta, paisana ali, sabe? Pais policiais que estiveram na escola ali, tomando conta junto com a gente. Então, nós temos uma programação de... Já estava acontecendo, mas intensificamos, conversamos com o senhor prefeito municipal e agilizando colocação das concertinas, né, nas escolas. Então, está tudo assim programado para que isso seja colocado o mais rápido possível, para a gente intensificar também a entrada dos alheios, a nossa vontade ali na escola, né? Pessoas estranhas na escola. É mais ou menos isso.
Secretária, com relação à segurança nas escolas, a gente sabe que os últimos acontecimentos foram pessoas de fora. Mas já houve exemplos de pessoas de dentro da escola causarem aí absurdos e agressões, mortes até. Nesse sentido, o que a secretaria tem trabalhado para amenizar e para resolver essa situação, dar mais segurança?
Olha, nessa nossa faixa etária do nosso alunado, isso não tem relato, né? Normalmente, o que aconteceu lá, que foi um caos, aquelas quatro crianças, que aconteceu aqueles assassinato lá, né? No sul, não foi? Então, aquilo foi realmente uma tragédia, né, que aconteceu. Realmente foi gente de fora que acabou alarmando toda a nossa população para que a gente tomasse mais cuidados, né? Mas essa questão de ser alguém, não era pai de aluno, era gente estranha, né? Agora, porque normalmente, quando tem alguma briga em escola, que é o mais comum na nossa população, em Garça, o mais comum é acontecer briga entre jovens nas escolas estaduais, que são maiores, né? Eles lá já são de 11 a 20 anos. Então, é um público mais quente, assim, mais nervoso, né? Então, dentro dessas escolas é que acontece normalmente as brigas. E eu acredito até que é onde a Polícia Militar tem até mais trabalho. E tenho que salientar aqui também, aproveitar o tenente, agradecer aqui, através do Facebook, do Instagram, nas redes sociais, quero agradecer nós pedimos que intensificassem as rondas escolares e eles estavam prontamente, depois do pedido, diariamente nas nossas escolas, passando todos os dias. Acho que isso tem acontecido, que é o relato dos diretores, do pessoal, dos funcionários. Então, quero agradecer ao capitão, ao tenente, aos policiais, que não medem esforços para manter a proteção das nossas escolas. Muito obrigada a todos vocês.
Quero salientar também a presença do tenente Gilberto, diretor do Departamento de Trânsito da nossa cidade. E abro a palavra, bacana. Pode.
Bom, queria aproveitar também, Janete, para dizer que meu filho estuda lá no grupão e eu já vi que já tem algumas grades, né? Já reforçando a questão do acesso até de pais e alunos. A gente chega até na porta da escola, né, até na entrada, e já tem uma grade, isso daí traz mais segurança. A gente já está vendo que o Poder Executivo, junto com a Secretaria de Educação, tem feito algumas mudanças já, e isso é bom, né? Vou passar a pergunta para o tenente, né? E agradecer a presença do Gilberto também, para a gente vai estar conversando também com o Gilberto, né, da Secretaria de Trânsito. Mas, tenente, a Polícia Militar é do Estado de São Paulo, né? Então, vocês têm feito a ronda nas escolas municipais e também nas estaduais. Vocês receberam alguma... O governo do Estado, eu vi que fez reuniões nos acontecimentos. Teve um acontecimento em São Paulo também, né? Que um aluno acabou esfaqueando uma professora, até tirou a vida dessa professora. E naquele momento acendeu um sinal de alerta, né? O próprio governador Tarcísio, eu vi na sua entrevista que ele ia reforçar a segurança nas escolas. Quais as medidas que você recebeu do governo do Estado com relação à violência nas escolas?
Obrigado pela pergunta, bacana. Sempre uma oportunidade de explicar o trabalho da polícia e o que está sendo feito. Primeiro, só para contextualizar, eu gostaria de pegar um gancho com o que a dona Janete falou sobre dois casos diferentes, tá? A gente tem a questão de uma invasão de uma pessoa alheia à escola e temos a questão, é importante passar uma linha e dividir isso, uma questão envolvendo alunos, tá? São questões totalmente diferentes. Então, se a gente pegar os dois casos recentes desse ano, da Vila Sônia, em São Paulo, que foi um aluno de 13 anos que foi armado com uma faca e teve aquelas cenas lamentáveis vitimando uma professora. A situação de Blumenau, o caso de Blumenau já foi diferente. O cidadão de 25 anos lá, ele não tinha nenhuma relação com a creche. Então, ele pulou o muro. Se você pegar a declaração, a entrevista do delegado que tocou aquele caso de Blumenau, ele fala que até chegar naquela creche, o indivíduo passou por duas unidades de ensino antes. E o que que impediu ele de entrar nessas duas? Foi justamente muro alto. Então, ele procurou a maior facilidade. Ele procurou onde tinha muro baixo, onde tem alambrado rompido, onde seria fisicamente mais fácil invadir. Isso é natural. Como foi bem dito, já entrando na pergunta do bacana, todo mundo acompanhou na Vila Sônia a postura do governador. Ele esteve lá presente, ele permaneceu no local. Ele tomou a frente realmente da situação. A polícia militar, ela sempre age, como eu disse na introdução, né? Nós não nos furtamos das nossas responsabilidades. Então, o que foi determinado? E isso em âmbito de Estado, tá? Nós aumentamos o patrulhamento nas imediações das escolas, nós aumentamos a presença no interior de escola, realizando contato com diretores, professores, funcionários. Nós tivemos um aprimoramento do tempo resposta. Isso foi trabalhado também em âmbito estadual. O que que é isso? Para quem está ouvindo a gente, para não ficar dúvida. Cai a ocorrência envolvendo aluno no interior de escola. A viatura, prioridade. Era ocorrência de prioridade. Então, nós aumentamos esse tempo resposta. Do acionamento da viatura até o tempo de atendimento foi aprimorado, tá? No dia 13 de abril de 23, ó, a Secretaria Segurança Pública, ela divulgou, na verdade, ela liberou um aplicativo que chama o 190SP. Não sei se a dona Janete tem até conhecimento. Lá entrou o botão segurança escolar. O que, que acontecia com esse botão segurança escolar? Que ele está disponível nas lojas de aplicativo, de smartphones e tal. É, você consegue printar conversas de ameaças, de massacre, de alguma coisa, ameaça entre alunos, e fazer denúncia, além de acionar a polícia militar. Uma questão mais rápida. Tá? É, isso foi feito em âmbito estadual, só deixando claro, tá bacana. E aproveito a oportunidade também para esclarecer o seguinte, o que, que a gente ouviu muito? Por que, que a polícia militar não coloca um policial em cada escola? Tá? E o que, que eu trago aqui de estudo? Um município do tamanho de Garça. A gente fez um levantamento, de acordo com esse trabalho que foi desenvolvido e tal, instituições de ensino no município de Garça foram contabilizados 35. 35 instituições de ensino. Se a gente colocasse, vamos lá, se a escola tiver dois turnos, colocasse dois policiais na escola, teriam 70 policiais. Isso no município de Garça. Imaginem levando isso para Marília, para Bauru, para Lins, para outros municípios. Nós tiraríamos toda a polícia da rua e colocaríamos em escola. E aí a gente acabaria criando um outro problema. Tá? E além também, bacana, só aproveitando a oportunidade, o Almeida, a questão do PROERD. Tá? O PROERD foi retomado pós-pandemia, nós temos a ronda escolar, o Cabo Amaral, a Cabo Regina, que desenvolvem um trabalho formidável, tá? Questão de PROERD. Eles vão lá na ponta da linha para os alunos na escola e falam, droga é errado, aprendam a tomada de decisão, entre outras coisas que infelizmente a gente não vê outros órgãos falando. É a polícia militar que vai lá e fala, droga é errado. Tá? Então o PROERD também voltou em todas as escolas, nos 9 municípios da 4ª Companhia, e está aí todo vapor, logo teremos formaturas aí. Tá?
Almeida, só para aproveitar, né, o tenente ele tocou na questão de novos protocolos, né, que o governo do estado acabou colocando depois das violências que aconteceu aí para a polícia militar. Eu gostaria de saber, tenente, eu sei que vocês têm um contato muito bom com a prefeitura, né, e também com a Secretaria de Educação aqui do município. Eu só gostaria de saber, assim, você falou que agora está mais rápido, né, se caso houver, né, alguma ocorrência na escola. Então, assim, o tempo, né, a gente fala sempre o tempo-resposta, né? Esse tempo. Vocês, é que você não deixou claro aqui, né? Se você falou com relação a vocês estão visitando as escolas, falando com os diretores, enfim. Mas só para dar um exemplo e deixar claro aqui, para quem está nos assistindo, se caso venha acontecer, não é, é lógico que nós não queremos que aconteça nada aqui na nossa cidade, né? A gente preza por isso, até mesmo porque nós estamos fazendo já é a segunda reunião, fizemos uma reunião na secretaria hoje aqui nessa audiência pública, né, para a gente, né, levar segurança para os pais que têm seus filhos nas escolas. Mas, um exemplo, com a diretora, ela tem um acesso a um telefone que possa ligar direto aqui para a companhia ou ela tem que usar esse telefone que liga para uma central onde eles repassam para o município para vocês ir fazer esse atendimento? Ou vocês mudaram, pelo menos... nessa questão de segurança, vocês mudaram esse tipo de atendimento.
Perfeito, mais uma vez obrigado pela pergunta, bacana. Na verdade, institucionalizado na PM, não existe outra forma de acionamento que não seja o 190 ou os meios digitais, como por exemplo o 190SP. Entre também o registro online. E eu explico por que isso. Imagina o seguinte, 190, eu tenho um policial em tempo integral. 24 horas por dia, 7 dias da semana, os 12 meses, o ano todo, ele está ali apenas para atender a chamada. Então, você vai ter certeza, por mais que demore, talvez ali tenha uma fila, você vai ser atendido. Agora, imagina o seguinte, se eu passo o meu telefone para algumas diretoras, e aí eu estou no meu momento, talvez, de descanso, meu celular está descarregado, e ela, no momento de emergência, ela liga no meu celular, e eu não consigo atender. Ela talvez está perdendo tempo. O caminho, se ela tivesse ligado direto no 190, ela vai ter a certeza de um atendimento. Se ela ligasse no meu celular particular, se nós comprássemos um telefone e deixasse somente para isso, Eu ia ter que criar uma nova função para um policial ficar 24 horas nesse celular. Essa é a questão da PM. Por isso, não é institucionalizado qualquer outra forma de acionamento. Porque o 190 garante que você vai ser atendido. Se eu colocar um celular, tiver um contato pessoal, nada garante isso. É essa a questão. Não sei se é essa a pergunta, se eu atingi a...
Vou concluir. Vou colocar algumas observações. Certo. Exatamente. É óbvio que vocês têm a orientação e o tipo de atendimento. A gente não discute, né? Vocês são especialistas em segurança. Mas hoje nós temos canais, né? Tipo a internet, a tecnologia, ela trouxe muito meio de comunicação, né? Que não é só o telefone, né?
Perfeito.
Assim, a gente tem redes sociais, enfim, nós temos vários meios de comunicação. Eu acho que a prefeitura, a Câmara, os seus amigos, seus familiares, têm grupos de WhatsApp, né? Então, assim, as pessoas se comunicam em grupo, né? Em grupo e eu acho que é uma sugestão, tá? Não estou aqui querendo impor nada, pelo contrário. A audiência pública, ela é uma... para a gente dar sugestões. Eu não sei se seria viável ou não ter um grupo, né? Junto com a Secretaria, né, de Educação do município, somente para isso, né? Não estou falando grupo para outro tipo de assunto ou nada. Porque, assim, foi um momento que não foi só Garça, acho que todas as cidades se preocuparam, né, com essas ameaças. Né? Aliás, o mundo está meio louco hoje, né? Tá esquisito demais, né? A gente mudou muito, né? Então a gente vê que as crianças hoje sabem muito, né? E a gente, na nossa época, né, Tenente, a gente sabia muito pouco e aprendemos com o tempo. Eu não sei se isso para nós, eu creio que foi muito bom, né? Eu não sei se aprender muito cedo, demais, como eles têm a informação na mão, se está sendo muito bom. Isso a gente vai ver, né, no futuro, mas a gente está vendo que está acontecendo muita coisa estranha no mundo, né? Mas eu volto à questão de linhas de comunicação. Eu não sei se o senhor concorda ou não.
Normal? Então tá bom. Desculpa, agora eu entendi. Nós temos, assim, igual o programa, não sei se a dona Janete ouviu falar, o Vizinhança Solidária, né, que é um grupo que envolve, por exemplo, vamos colocar isso num bairro. Os vizinhos se unem, fazem um grupo e colocam lá, tem um policial militar. Geralmente tem um policial militar que faz parte. Então, existe também esse programa, como se fosse uma vizinhança solidária das escolas, na questão educação. Mas ele, só lembrando, bacana, ele não é para acionamento de viatura, ele é para debates. Debates preventivos, debates estratégicos, uma questão de alinhamento de ideias e ações. Mas acionamento de viatura, realmente, a gente pode evoluir, concordo com você. A tecnologia evolui muito rápido, a gente não sabe onde a gente vai chegar. O Tenente Almeida pode falar como era a tecnologia no tempo dele, como é hoje. Tenente Gilberto pode falar como evoluiu. E tecnologia evolui muito rápido. Claro que tudo que vier para aprimorar é bem-vindo. Eu sou um entusiasta da área tecnológica e gostaria também de ver facilidades, né, de acionamento e que funcione. Porque o importante realmente é que a viatura vá rápido para onde o problema está sendo, onde ela está sendo necessária.
Tenente, eu achei muito importante a colocação do senhor. Eu, na minha opinião, sempre, desde o início desses acontecimentos, entendia dessa forma que o primeiro passo é mudar as estruturas. Então, o senhor fez uma colocação que o cidadão lá naquela situação, ele entrou porque ele encontrou facilidade. Então, eu entendo também dessa forma, e já foi discutido, inclusive, com a secretária. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental, porque a parte de segurança, de policiamento, a Polícia Militar ela é muito sensível aos acontecimentos. Então, eu percebi que logo que aconteceu, a Polícia Militar ela já tomou iniciativa e estava bem mais presente e acompanhando de perto os acontecimentos. Então, essa parte de mudança na estrutura, entendo como fundamental. Né, secretário? O que o senhor entende dessa situação? E o que devemos cobrar realmente do poder público para já iniciar, que já iniciou, e continuar para melhorar essa parte.
É, nós estamos aí contratando, né, as empresas que estão subindo os muros, aumentando a altura dos muros, as concertinas, como eu já disse, porque até na casa da gente, a gente tem que tomar cuidado, é sempre portão fechado, porta da frente. Eu sempre tive esses cuidados e tenho também nas escolas. Oriento assim, porque sempre quando alguém entrou, foi porque tinha facilidade, né? Estuda se o local é de fácil acesso ou não. A gente sabe disso. Então tem que se preparar mesmo e dificultar a entrada de vândalos, né?
É, só continuando essa discussão, Tenente, a gente percebe que o policiamento é sensível aos acontecimentos. Além disso, me parece também que tem outras escalas que o pessoal é direcionado também para as escolas.
Sem dúvida, Almeida. A gente tem sempre o apoio de mais efetivo, né? E do poder público municipal, a gente pode falar que a atividade delegada também teve o cartão de prioridade de policiamento alterado para áreas escolares. Temos a atividade DGEM, então todos os programas de policiamento dentro da Polícia Militar também ficaram sensíveis a essa questão de segurança escolar. Então, só voltando, essa estratégia de tempo-resposta, ela foi, digamos assim, difundida dentro da instituição para todos os programas de policiamento. Então, independente de qual viatura fosse, se teve uma ocorrência perto de uma escola e ela fosse a viatura mais próxima, ela iria, de qualquer forma. Então, nesse sentido, Almeida, a gente tem o apoio da prefeitura, como foi dito, atividade delegada, que aumenta a quantidade de viatura na rua, a atividade DGEM, e sem contar o apoio do monitoramento, né, que isso é um passo que acredito que a gente não consiga retroceder em nenhum município. Nós temos municípios muito menores do que Garça, que já estão gastando também muito dinheiro em investimento, em tecnologia e em monitoramento. Isso é provavelmente o futuro dos municípios, né? E a gente se beneficia disso também. Tá?
Aqui, só continuando, aqui na nossa rede social, Raquel Boschetti Sardi, ela aborda realmente essa situação de muro alto, de estrutura. Nós temos aqui também a Márcia Ativo. Na minha opinião, tem que olhar todos os dias as mochilas dos alunos, porque prevenção é tudo. O que a senhora pode falar aí disso, secretária?
Esse foi um assunto até para a reunião de pais, né? Para os pais, olhar mesmo mochila, porque houve relatos na redondeza de crianças, né, que estavam levando arma para se defender, faca para se defender, né? Mas isso, graças a Deus, foi entre os mais velhos também que aconteceu. Não foi entre os nossos pequenos, não. Mas foi assunto de reunião de pais.
Pois não, bacana, com palavra.
Janete, a gente perguntou aqui, até o Almeida colocou aqui, o pessoal está perguntando na rede social sobre os investimentos de segurança, né? Mas é que você não deixou tão bem claro, né, o que vai ser feito. Então, assim, só para ser bem objetivo, o que a Secretaria e o Executivo programou para fazer nas escolas com relação a melhorar a estrutura de segurança?
Como eu já tinha dito, é o que o pessoal olha mesmo, né? São as facilidades. Muro no entorno das escolas, concertina, grade nas portas, né? A segurança, como a gente pede para os diretores, sempre manter porta fechada, funcionários de plantão ali sempre atendendo, né? Ver quem entra. Basicamente é isso que tem que ser feito. O investimento é nessa questão.
Os investimentos, então, vai aumentar o muro das escolas que
isso,
as escolas que estão baixo.
Isso.
As concertinas.
As concertinas.
É isso, a princípio, e as grades na
entrada. E as grades, onde tem necessidade.
Em todas as escolas e creches do município vai ter esse investimento.
Já está organizado. É lógico que não dá para fazer amanhã, não é como na casa da gente, né? Tem o trâmite de contratação, de licitação, aquela coisa toda. Mas que está acontecendo.
Quanto a essa revista em mochila, eu gostaria que o tenente falasse sobre o assunto, porque aqui envolve uma questão de fazer até uma revista, né? Não sei o ponto legal disso. Obrigado.
Obrigado pela pergunta, Almeida. É uma questão um pouco mais complexa do que ela aparenta. Por quê? Não é apenas uma questão da polícia militar. Se nós trouxéssemos sociólogos, psicólogos para esse debate, como a polícia se insere no contexto da educação? Existem pessoas especialistas em educação que são contra a presença policial num estabelecimento de ensino. Isso não é tão pacificado assim, de a gente colocar a busca, na verdade, ela não pode ser feita de forma arbitrária. Ela tem ali alguns fundamentos que devem ser seguidos, que o policial tem que atender no momento da busca pessoal. Então, na verdade, não é uma decisão de polícia. São políticas públicas que precisam de mais pessoas envolvidas e ver como o impacto disso vai ser em alunos. Terá que colocar um policial revistando mochilas de alunos. Como isso vai refletir na educação dessas crianças, no desenvolvimento? Agora, quanto aos pais verificarem isso na residência, eu sou totalmente a favor. Mas a questão policial, ela depende de muito mais coisa aí envolvida.
Perfeito, tenente. Eu concordo plenamente com o senhor inclusive... outras pessoas nem têm essa prerrogativa também. Então, seria prioritariamente os pais. Com a palavra o vereador Bacana.
Só queria falar, Ademar? Acho que o Ademar queria falar, Almeida.
Com a palavra o vereador Ademar.
Boa noite a todos. Boa noite, Gilberto. Boa noite, professora. Assim eu posso dizer carinhosamente. Boa noite, Rony. Gostaria aqui de parabenizar a comissão aí, a audiência, viu, tenente? Viu, Bacana? Principalmente vocês aí. O Bacana sempre está falando, não estou puxando sardinha não, mas o Bacana foi o primeiro vereador até a falar sobre a segurança nas escolas, nas suas postagens nas redes sociais e na tribuna, né? E o tenente também, com a sua teoria do conhecimento, né, tenente, pela segurança, sempre complementando muito bem. Bom, você falou uma coisa muito importante, né, sobre as concertinas, sobre a segurança nas estruturas, né, da construção da escola. Isso eu acho muito importante. Eu acredito, peço aqui nessa audiência, viu, secretária, que o prefeito possa fazer isso de uma maneira mais com pressa, né, com menos tempo possível, mais rápido possível, né. E aqui a gente vê, às vezes, eu até vou falar assim com muito respeito, algumas situações, né, de empréstimos ou até mesmo utilizando o dinheiro do poder público para algumas coisas, e o processo parece ser muito rápido, né? E às vezes na educação poderia ser uma prioridade, principalmente na segurança. Falo isso com todo respeito, com toda calma, né, mas eu acho que a prioridade, da mesma maneira que o prefeito João Carlos, ele coloca prioridade às vezes para comprar um terreno de uma secretária, ou até mesmo prioridade para colocar dinheiro público em um hospital que perdeu a certificação, eu acho que a prioridade não é essa, a prioridade é a escola. Então eu falo aqui, hoje o prefeito, o Poder Executivo, poderia estar aqui ouvindo, eu falaria isso de uma maneira com todo respeito, e falo isso porque com certeza vai estar gravado, mas isso é um posicionamento político, técnico e moral, né? Nós todos aqui não podemos esperar uma tragédia acontecer, né, para depois a gente se lamentar e correr atrás. Então, aqui, com muito respeito, eu venho aqui, com a secretária, faço essas colocações, a senhora já foi vereadora, a senhora sabe, a gente tem, política não é apenas acusar, mas a gente tem que ter fatos e expressar esses fatos com realidade. Então, já que a senhora é a secretária da Educação, e eu parabenizo pelo posicionamento que a senhora está tendo até hoje, principalmente por estar aqui, tá? Por exemplo, a senhora, a única, você e o Gilberto estão representando o Poder Executivo, né? Então, eu falo de coração, tá? Eu e o Bacana fomos da Comissão da Educação nos dois primeiros anos. Então, eu gostaria aqui de pedir, não como um vereador, né, mas como um cidadão garcense, apoiando o tenente, o Bacana, que são vereadores que colocaram-se, né, incisionaram aqui nessa audiência, para que você possa sensibilizar o Poder Executivo, o prefeito, a fazer essas licitações, como a senhora falou, de uma maneira com mais tempo, né? Mais tempo possível, mais rápido possível. Tá bom? É só isso que eu gostaria, tenente. E mais uma vez, tenente, parabéns, você é o Bacana aí por estarem. Infelizmente, outros vereadores não poderiam comparecer. Cheguei atrasado porque estava no trabalho, mas vim aqui. Obrigado mais uma vez, Rony. Você sempre está presente aqui, você, a Polícia Militar, né, desde as primeiras audiências que a gente teve lá, da época do Covid, né? Então, enfim, muito obrigado, viu, tenente? E, por favor, faça esse pedido aqui, carinhosamente, para a gente ter a mesma pressa, a mesma prioridade que dá em outros pontos, a prioridade máxima para a educação. Muito obrigado, secretário.
Obrigado, vereador Ademar. Realmente, como a gente disse, essa questão estrutural, ela é prioritária. Então, que a gente vai conversando aí com o prefeito para que ele agilize da melhor forma possível, porque isso é prioritário e tem que ser a primeira coisa a ser feita em termos de segurança. Gostaria de passar a palavra para o Gilberto, se ele quiser fazer algum pronunciamento.
Obrigado. Boa noite ao tenente Ronier, à secretária Janete Conessa, ao vereador Bacana, nobre vereador tenente Almeida e o meu amigo Ademar, também vereador. Eu participei da primeira reunião com todos os senhores lá na Secretaria de Educação, na primeira reunião, e achei muito pertinente. A reunião, inclusive, eu li algumas sugestões de decretos, né, Bacana, trazidos de outros municípios. E eu achei importantíssimo a gente entender, como o tenente Ronier já explicou, que tem duas situações de perigo nas escolas. Uma interna e uma externa. A interna está nas mãos da secretaria promover essas melhorias, essas questões físicas, né, dos prédios. Mas também eu acredito que ajudaria muito, e eu acredito que já deva estar sendo feito isso aí, eu estou falando só porque eu achei importante, é mudança de comportamento. Nós precisamos criar situações de crises, criar situações emergenciais. Assim como tem nos aviões, tem nos navios, tem nas delegacias, nas cadeias, nos presídios, todo lugar tem um plano emergencial para alguma coisa de crise. A gente espera que isso aí nunca volte a acontecer, mas se acontecer, tem que ter um plano pronto para ser acionado. Um plano interno de como, por exemplo, resguardar as crianças. Não vamos entrar aqui no mérito de como fazer, mas já tem isso aí por escrito. Eu não sei se isso já está sendo planejado, mas eu acho que isso aí vem a colaborar. É um treinamento. Um treinamento. Falou a palavra-chave aí, um treinamento. Além de todas essas ações que estão sendo planejadas, de melhorias, de estruturas físicas, mas nós precisamos também de treinamento, principalmente dos funcionários. E aí eu acho que a gente vai se planejando, se preparando para que, se um dia acontecer, os impactos serão bem mais leves, né? Essa é uma coisa que eu achei muito importante naquele documento e eu gostaria de enfatizar. Essa é a minha opinião. Obrigado pela oportunidade.
É importante esse planejamento, esse treinamento. Até aquele dia a gente comentou, caso haja algum acontecimento, o que vai fazer com os alunos, com as crianças? Colocar num lugar seguro, numa sala, fechar até chegar o policiamento, chegar o apoio, chegar a tomada de providência. Perfeito? Isso aí é uma parte que tem que ser feita pela secretaria, pelos funcionários. Entendo que já deva estar trabalhando nesse sentido, né, secretária? A senhora pode nos...
Bem, retomando o assunto que o vereador Ademar falou, tudo isso que eu já havia dito sobre muro, concertina, grades, tudo isso já tem empresa tomando providência, tá? E não é uma empresa só, porque são várias empresas já tomando conta. Nós temos no poder público, o que dá para a gente fazer com os próprios funcionários para agilizar o que era mais emergencial, como a grade no João Crisóstomo, foi feito pelos próprios funcionários da prefeitura. Só que é um número reduzido e, como nós somos em 24 estabelecimentos de ensino no município, então nós temos realmente que contratar empresas, porque senão não dá conta de fazer isso rapidamente, né? Então tudo isso está sendo providenciado. Sobre as questões de prevenção já, de treinamento, nós temos agendado para o período de pós-recesso de julho. Então, nós temos, porque a gente não consegue ficar parando a escola para fazer treinamento, sabe? A gente tem que escolher, esperar a data. Então, nós temos a programação para fazer tudo isso. Só que dentro do calendário escolar que a gente consegue fazer, como até a própria Lei Lucas, a gente tem o treinamento para fazer, que é do engasgo das crianças, dos bebês, das crianças, né? Tudo isso já está tudo programado para acontecer, tá bom? Nós comentamos isso naquela reunião, na secretaria. Então, está dentro do programado, dentro do programa da Secretaria da Educação. Nós temos até a programação de contra-incêndio, o que tem que se fazer, tudo certinho. Então, já tinha da Lei Lucas, contra-incêndio, e aí surgiu também essa questão dos ataques para a gente trabalhar mais essa questão. Então, tudo isso será agora no próximo mês de julho, dentro da secretaria. Porque a gente não pode parar a escola, porque vocês sabem que nós temos quase 4 mil alunos no município, né, do município, e os pais dependem dos cuidados ali, não só do ensino tal, mas também dos cuidados, que hoje a maioria dos pais trabalham fora e não dá para a gente ficar dispensando. A gente dispensa o mínimo possível, suspende aula, assim, só quando não tem jeito mesmo. Mas, então, isso tudo está dentro da programação.
Obrigado, secretária. Com a palavra, o vereador Bacana.
Bom, eu acho que o tenente ele resumiu, né, muito bem essa questão do treinamento nas escolas, né? É um treinamento de emergência, né? Como o tenente disse, em todo lugar tem um treinamento. Para a pessoa sair de um ônibus, para a pessoa sair do metrô, de lugares fechados. Então, tudo isso requer um treinamento. E acho que isso é importante. Tem aquela questão também, e o tenente, ele falou do PROERD aqui, né, onde a Polícia Militar está presente, né, nas escolas. Eu vejo assim também, tenente, como você vai dar esse treinamento para as crianças, né? Um exemplo, nós precisamos sair agora aqui, né? Geralmente tem que usar uma psicologia muito boa, né? Porque criança, ela está em formação, né? Se você passa uma comunicação. E outro dia até foi falado lá na reunião de gerar o pânico, né? Então, as crianças podem trazer algum, até parece que não, mas pode trazer algum trauma, algum medo, né? Meu filho, eu até liguei para a Janete várias vezes, não queria ir na escola, mas de jeito nenhum. Aí, com muito custo, hoje ele está aqui. Teve essa mudança, né? Então, para adaptar, demora um pouco. E são crianças, então eles estão aprendendo ainda, né? Então, também tem essa questão da psicologia para poder, né, passar essa informação para as crianças sem trazer esse pânico, né? Acho que foi discutido lá também, né, tenente, no dia lá. Então, também essa preocupação. Mas o que eu acho que é interessante é o comprometimento dos agentes públicos, né? Eu acho que não tem bem maior do que preservar a vida e colaborar, né, com o crescimento dessas crianças. Eu acho que esse é um comprometimento que nós aqui como agente público tem, você como secretária, Janete, já vovó aí, está aí se dedicando, né, na Secretaria de Educação, poderia estar até fazendo outras atividades, né, mas está aí. Eu acho que na vida... Não é nem questão, né, Janete, mas é questão que a gente tem alguns ideais. Eu falo assim, que nem o tenente está aí, aposentou, está trabalhando aí, dedicando o seu dia a dia, né, como até, eu falo até, é tudo bem que recebe, mas até como voluntário, que isso daí não vai mudar a vida do tenente, que já tem uma história aí na Polícia Militar, o Almeida está aqui também, então o tenente está trabalhando ainda na ativa, mas a gente sabe que o serviço público, ele além de ser um trabalho, ele é um comprometimento com a sociedade. Então a gente tem que estar sempre pensando nisso, né? Se colocando no lugar das pessoas, no sofrimento das pessoas. A gente sabe que o poder público, ele tem até um ponto para chegar, mais do que aquilo. É difícil, até mesmo porque tudo, né, para você fazer precisa de dinheiro, né? Não tem jeito de você aumentar a segurança, né, das escolas, a saúde, a alimentação dos alunos. Então tudo isso requer recurso. E tem que ter um orçamento muito bom e uma administração muito boa também para poder, né, separar essas questões dentro do nosso município. Mas o que eu fico feliz aqui, viu, tenente, hoje, é que a Polícia Militar está sempre presente, e é bom a gente deixar registrado isso. A secretária de Educação, ela tem sempre atendido a Câmara Municipal, né? Isso traz um diálogo mais próximo para a gente poder também dá nossas sugestões, e a Janete tem acatado isso, né? Ela tem nos atendido. O tenente também muito solícito com a gente tem ligado, tem feito essa linha direta com a Câmara, porque eu sempre digo aqui, quando a gente faz alguma coisa aqui, não é pra gente, né? É que a sociedade nos cobra. Então acho que nós temos que estar sempre com o objetivo. Não importa que seja 5, 4 ou 2, mas nós temos que ter esse objetivo. Então, eu fico feliz quando a gente faz uma audiência pública e a gente vê o comprometimento das pessoas com a nossa população. É o nosso bem maior, é a nossa cidade. A gente tem que estar aqui trabalhando para ela estar organizada. E as crianças do nosso município, eu acho que tem que ser prioridade, né, para a gestão pública, para a Polícia Militar, para o Poder Legislativo, para os servidores públicos, que é o que vai tomar o nosso lugar lá na frente, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação. Essa é uma introdução que eu queria fazer. E obrigado, tenente, por o senhor estar aqui com a gente hoje, né, à frente dessa audiência pública também.
Obrigado, bacana. Parabéns pelas suas palavras. Eu não tenho mais pergunta. Gostaria de abrir a palavra para os senhores, se tiver mais alguma manifestação.
Eu só quero agradecer a oportunidade mesmo, que a gente precisava colocar para a população que a gente tem de preocupação, do que nós temos feito, né? E também de ouvir sugestões. Nós estamos abertos a sugestões dos vereadores através dos requerimentos, e essa foi uma outra oportunidade aqui hoje. E dizer que para mim, como cidadã, a gente ama essa cidade, a gente mora aqui, teve os filhos, temos os netos, nós queremos tudo de melhor para a população de Garça. Então, tudo que nós pudermos fazer de melhor para os nossos alunos, para os nossos filhos, para toda a população, tenham certeza que faremos. E uma boa noite a todos. Muito obrigada, viu, pela oportunidade.
Gilberto, quer manifestar?
Só gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando mais uma vez aqui desse encontro para tentar encontrar a solução para uma coisa muito importante para o município, para as nossas crianças. E gostaria de deixar aqui o meu comprometimento registrado de que eu estou à disposição, Janete, a Polícia Militar, Câmara Municipal, para o que der e vier. O que for preciso, eu estarei junto, independente de estar na Prefeitura ou não. Sou voluntário para tudo. Muito obrigado e continuo à disposição.
Obrigado, Gilberto. Comandante, Tenente Ronier, a sua palavra.
Mais uma vez, eu gostaria de agradecer sempre a oportunidade de poder representar a Polícia Militar. É uma instituição que está chegando aos 200 anos e não é pouco tempo, né? Digamos assim. Temos bastante veteranos de lá. A gente agradece. Achei louvável a ideia que o Gilberto trouxe sobre treinamento. Realmente não tive a oportunidade de me manifestar. Excelente. Estamos à disposição para o que precisar também. E contem com a Polícia Militar, sempre protegendo a sociedade. Obrigado a todos e boa noite.
Obrigado, comandante. Com a palavra, vereador Bacana.
Tenente, eu rapidamente queria agradecer mais uma vez, né? Acho que é importante, né, a gente tá debatendo esses assuntos. Tenente, obrigado mais uma vez, Polícia Militar, né, do Estado de São Paulo, sendo muito bem representado pelo senhor aqui. Parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido na cidade. A gente sabe que o efetivo é pouco, né? Desde a época do Tenente Gilberto, a gente fez várias reuniões, né? Então o pessoal desdobra aí para poder atender, né, e trazer segurança para o município. A gente sabe da luta de vocês também. Então a gente reconhece o esforço. A secretária, como já disse, a mãe, a avó, né, foi vereadora, está aí no dia a dia. Mas é isso que traz a vida, viu, Janete? Tem que continuar, não pode parar, não. Né? Tem que continuar trabalhando, se dedicando, né? E trabalhando aqui para o município. É importante fazer a nossa parte. Né? O tenente também queria agradecer por estar sempre atendendo a gente. A gente tem uns debates, mas isso faz parte do dia a dia. A gente quer o melhor, não quer o pior, né? Então, acho que quando a gente debate para melhorar as coisas, isso é importante. A gente cansa um pouco, falei para o tenente, cansa um pouco às vezes, né? Mas nós temos responsabilidade, nós somos, assim, da Câmara aqui, eu sou o mais velho de vereador aqui, então continuo aí nessa luta aí, mas cansa, mas a gente fica, o reconhecimento é bom, né, Tenente? Quando as pessoas reconhecem o trabalho, não importa que seja um ou dois, já traz aquele orgulho pra gente. Tenente, obrigado aí, companheiro, né, tá aqui com a gente na Câmara, uma pessoa bondosa, né, fala pouco, né, mas quando fala, fala muito bem. Então, fico feliz hoje aqui. Fico triste um pouco, né, Tenente? Porque vem pouca gente aqui na Câmara, né? As pessoas, eles cobram, né? Mas não vem aqui para poder ouvir, né? Para poder ouvir as pessoas. Mas a gente está fazendo a nossa parte e esse é o compromisso que a gente assumiu. E também, né, poucos vereadores hoje aqui, né? Não, eu sei que muitos têm os seus compromissos, né? Mas é uma reunião importante hoje, né? Hoje é uma reunião, acho que uma das mais importantes, né, do nosso município. E a pasta da educação é a pasta do município que mais recebe investimentos, né? Então, eu falo que a educação e a saúde, elas são as duas pastas mais importantes do município, não diminuindo as outras, mas é as duas mais importantes do município. Mas satisfeito hoje aqui, acho que ela enriquece a discussão e nós vamos continuar cobrando a secretária, cobrando o executivo, né, para que faça esse investimento nas escolas. Muito obrigado.
Antes de encerrar aqui, quero agradecer ao Gilberto pela presença, representando aí o município, pelo seu trabalho também junto ao Departamento de Trânsito. Rico trabalho. Agradecer à secretária. pelo belo trabalho que faz lá na Secretaria de Educação, sempre de portas abertas e fazendo o melhor para o nosso município. Agradecer o Tenente Ronier, representante da Polícia Militar, instituição que eu tenho orgulho, muito orgulho de ter trabalhado por 30 anos, enaltecer o trabalho do PROERD, já há muitos anos o PROERD nas escolas, levando a sementinha do bem contra essa maldita droga que destrói a nossa sociedade, não só a juventude, que até as pessoas mais velhas, infelizmente, adentrando nesse campo minado, problemático, e a Polícia Militar está lá plantando a sementinha do bem. E, na verdade, muitas vezes, como o senhor disse no começo, tem pessoas que acham que a presença da polícia ela traz um constrangimento. Muito pelo contrário, as crianças gostam da polícia, gostam da farda. Eu, quando policial militar aqui em Garça, trabalhava na área de trânsito, tinha orgulho de ir nas escolas, inclusive era criança pequenininha, fala de aula de trânsito, então você tem que ir até as crianças. E eu sentava na quadra para falar de trânsito com as crianças. Então a Polícia Militar ela está nesse contexto já há muito tempo. Algumas pessoas tentam tirar isso, mas não conseguem. A Polícia Militar ela está sempre presente, tanto, principalmente nas dificuldades. Então, muito obrigado. Orgulho de ter usado essa farda por 30 anos. Muito obrigado. Obrigado ao vereador Bacana, um vereador bastante acalorado, mas um grande parceiro. A gente joga futebol já desde jovem, lá 20 anos, então eu tenho muito carinho e respeito por você. Apesar da sua discussão forte, mas cada um sabe até onde vai e sabe da necessidade do munícipe. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrados os trabalhos da presente audiência pública. Obrigado a todos por participarem deste ato.